Olá, olá, muito bom dia! Começando mais um Almoço Grátis aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos. Esse é o seu programa para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro, na economia e para ficar por dentro de todos os acontecimentos mais importantes que podem impactar aí a sua vida. Comigo hoje, Rafael Panonco, muito bom dia!
Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais um almoço grátis, temos bons assuntos no dia de
Bons
hoje.
assuntos no dia de hoje.
E aí, Mateusão?
Tudo bem?
Bom dia mais ou menos. Eu tô triste. Tô triste porque eu queria que já gritar o Viva la Libertad, carajo, hoje com a sensação de que o Milei. Sensação não, com a verdade de que o Milei já estaria eleito hoje, né, presidente da Argentina. E para variar, a grande parte das pesquisas é raro, né? O Milei ficou em segundo, né? Não ficou em
Mateus
primeiro.
acredita no Papai Noel.
Mas já é um tema para a gente debater ao longo do programa de hoje, hein?
Isso aí.
Vamos lá.
Vamos começar aí, então. A gente vai falar sobre a Argentina, sobre as eleições da Argentina, né, Panonco? Mas acho que antes de entrar nesse assunto, a gente tem um outro assunto que pode ajudar a galera a entender como essas eleições da Argentina e
É
os
verdade.
acontecimentos do mundo podem impactar aí a vida da galera.
Legal. Nós vamos falar sobre eleições na Argentina hoje à noite, ao vivo. Fernando Urich vai estar comentando também sobre o resultado na Argentina, lá no canal dele, às 20 horas. Mas, falando no Fernando Urich, nós lançamos nosso novo lançamento do Urich Nas Fronteiras do Dinheiro. É um super lançamento. Totalmente diferente, é um produto único que mescla todo conteúdo sobre economia, todo aprendizado com alguns documentários. O Urich viajou para vários países mostrando a realidade da economia nesses países, como que as pessoas lidam com a sua relação com o dinheiro, sua relação com os investimentos, para trazer esse conteúdo em primeira mão para quem quiser participar do Nas Fronteiras do Dinheiro. Inclusive, vamos soltar um vídeo aqui para vocês verem um pouquinho sobre essa produção.
Só no ano de 2023, o atual governo já fez mais de 75 críticas às políticas adotadas pelo Banco Central do Brasil. Nossa vizinha Argentina trilha um caminho desastroso onde políticas econômicas mal pensadas trouxeram alta inflação e o colapso do câmbio. Na verdade, a inflação é um problema do dinheiro. Significa que o dinheiro está doente. A ideia de dolarizar a economia é simples: eliminar a possibilidade de imprimir pesos para tapar o buraco fiscal e impedir o roubo do poder de compra do cidadão argentino. Isso significa que quando o Fed, que é o apelido dado ao Federal Reserve, quando ele imprime dinheiro, sobe juros, ele acaba tendo influência na economia do mundo inteiro, inclusive na do Brasil. Por mais que o Brasil não seja igual à Argentina ou à Turquia, há muitas semelhanças e o ciclo se repete. É mais barato aprender com o erro alheio do que com o seu próprio prejuízo.
Nas Fronteiras do Dinheiro, com Fernando Urich.
Bem, ficou 100%, né? Eu sou
Ficou.
suspeito para
Sensacional,
falar.
sensacional.
Ficou. Olha, produção de Netflix, eu diria.
Essa
Sério
aí
mesmo.
tá.
Eu sou suspeito para falar
A gente se
porque,
puxou.
além de ser fã do Urich, eu também sou um grande entusiasta da educação. Eu acho que a educação, ela de tempos em tempos, ela acaba inovando. A gente precisa trazer formatos diferentes e esse é um conteúdo que realmente as pessoas conseguem ganhar conhecimento, ou seja, conseguem colocar na prática aquilo que estão aprendendo. Tem toda uma parte de documentários que você, né, aprende num formato diferente.
Aonde que o Urich foi, né,
Entendeu?
no programa?
Cara, o Urich viajou para a Argentina, né? Inclusive, tem muito conteúdo sobre a Argentina. O Urich viajou para a Turquia, né? Argentina e Turquia são dois países que enfrentam problemas de
Sim.
inflação, né? Grécia. Problemas na mesma esfera, mas causas diferentes. A Grécia tem problemas diferentes, enfrentou no passado. Estados Unidos, Nova York, falou sobre a crash de 1929, sobre a crise subprime, mostrou a realidade, né, um pouco diferente dos Estados Unidos. Viajou para o Vale dos Silícios, tem entrevista com várias pessoas, tem bate-papo, né, com pessoas locais, falando um pouco do dia a dia. Então, assim, pessoal, é um conteúdo que está sensacional.
Eu acho que é um produto mais inovador que eu já vi em termos de educação, tá? Em termos de cursos, as pessoas estão esperando um curso, assim, no formato tradicional, se preparem, porque é algo sensacional, bem diferente.
É isso aí. Então, pessoal, lá no canal do YouTube do Uris tem o vídeo que a gente lançou ontem, né? 40 minutos.
E já traz, vai
traz tal. Conteúdo, fala muito do que é o produto nas fronteiras do dinheiro. Quem tiver interesse, vai lá. E aí, lembrando, né, clientes da Liberta Investimento, tem desconto na hora de comprar o produto. Ok? Vamos falar sobre eleições da Argentina?
Então,
inclusive,
bora lá. Vamos lá.
Cadê o Stormer?
Pois é, cadê
o Stormer? Stormer deve estar...
Daqui a pouco ele chega aí.
Daqui a pouco ele chega. Bom, galera, então vamos lá. Lembrando aí, o pessoal já interagindo bastante com a gente aqui no chat. Então, bom dia a todo mundo que está mandando bom dia. Autêntica Viagens, muito boa tarde. Para o banquete de investimentos grátis. Então, assim, ó, bora interagir, bora mandar dúvidas, perguntas. A gente adora conversar com vocês aqui ao longo do almoço grátis. Então, bora lá. Ontem foi um dia muito importante para a Argentina. Ontem aconteceu o primeiro turno.
Foi médio importante.
Foi médio importante,
Matheus. Foi médio, podia ter sido melhor.
Podia ter sido melhor.
Pô, os caras não conseguem abrir mão do peronismo, né? O kirchnerismo e tudo mais. Impressionante. Né? Pô, o Sérgio Massa é o cara que, vamos dizer assim, tá... A passada de bola, né, do kirchnerismo seria para ele. Uhum. É o ministro da Economia do atual Alberto Fernandes. E impressionante como é que esses caras conseguem manter no poder, né? A gente fala que o brasileiro vota mal, mas puxa vida, né? A Argentina quase falei um palavrão aqui, né?
As minhas expectativas já eram baixas, mas...
A Argentina não se ajuda, né?
Não se ajuda. Então a gente ficou aí, Massa ficou em primeiro lugar com quase 37% dos votos, Milei em segundo com 30% dos votos. Tem alguns dados interessantes sobre essa eleição lá na Argentina, nesse primeiro turno, tá? Teve um alto nível de abstenção nessas eleições, então apenas 74% dos eleitores, lá as eleições, o voto é obrigatório, apenas 74% dos eleitores compareceram às urnas para votar também. E na história recente do país, só houveram duas vezes em que aconteceram segundos turnos na Argentina.
Olha.
Em 2003 e em 2015. Sendo que ali em 2003 aconteceu porque um dos candidatos desistiu, tá? Então já vem aí sendo uma eleição marcante. O segundo turno vai ser no dia 19 de novembro. E quero saber de vocês, vamos começar aí pelo Matheus.
Vamos lá.
O que tu esperava, e a partir de agora, a partir desse cenário, que ficou um cenário bem polarizado, diga-se de passagem, né?
Eu acho que tem várias coisas para a gente tirar, mas vamos começar pela questão eleitoral primeiro, né? Mais uma vez a gente viu praticamente todas as instituições de pesquisas errarem, né, vamos dizer assim, a sua análise com relação a quem ganharia o primeiro turno, né? Então, algumas pesquisas que foram divulgadas até o dia 12, tá? A gente tem, começar da mais antiga para a mais nova. Uhum. Opinaia, né, disse que o Milei ganharia. Clivarres, disse que Milei ganharia. Circuitos, disse que Milei ganharia. CB Consultoria, Milei. Tendências Consultoria, Milei. E Atlas Intelligence disse que Massa ganharia. Essa Atlas Intelligence é uma empresa americana que faz pesquisas eleitorais ou qualquer outro tipo de pesquisa ao redor do mundo inteiro. Eles acertaram pesquisas aqui no Brasil e acertaram pesquisas da maioria dos estados americanos. E eles acertaram, né, de que foi a única empresa que disse que Massa ganharia no primeiro turno. E eles vieram com essa ideia desde o início. Eu até peguei aqui o retrospecto, né,
mas
deles.
Mas ele não ganhou no primeiro turno? Está na frente, né? Ok, entendi.
Desculpa. Então, desde a primeira pesquisa que eles fizeram, que foi em setembro deste ano, eles apontavam Massa com 30%, e assim ele se manteve até a última pesquisa, que foi 12 de outubro deste ano, né? Ou seja, bem próximo às eleições já. E eles apontavam Massa durante todo o momento acima de 30%. O Milei veio logo em segundo com 27,9%, teve uma queda no início de outubro, no final de setembro, início de outubro, e aí na última pesquisa de outubro, foi no dia 12, Milei avançou dos 25 para 26,5. E aí então, a pergunta que não quer calar, né? E a pesquisa de segundo turno? Eles apontam o Milei como ganhador né, em relação a Sérgio Massa. Fica uma disputa bem apertada, né? Tem 20% de brancos e nulos que definem a eleição, porque é muita coisa.
Muita coisa.
Né? Mas dos votos válidos fica 41% para Milei e 38% para Massa. Então, assim, tá muito, muito apertado, dado o número de brancos e nulos que se tem, né? Mas a tendência, vamos dizer assim, né? Apontada pela Atlas Intelligence, é de uma decisão a favor de Milei.
O que levou
os argentinos... Não sei, acho que não, hein?
Acho que não.
Uma opinião um pouco contrária.
O que levou os argentinos, em meio a uma crise econômica deste tamanho, né? A uma dificuldade gigantesca lá para as pessoas terem uma qualidade de vida. O que será que levou os argentinos a...
Deixa eu explorar um pouco essa pesquisa, porque eu acho que tem vários insights legais para a gente... Para a gente trabalhar aqui. Ó, primeira... Você aprova ou desaprova o governo Alberto Fernandes? 77% das pessoas entrevistadas desaprovam, o que não faz sentido a eleição do Massa, tá? Aí depois ele segrega aqui todas os votantes, né, por gênero, idade, enfim, por várias maneiras de classificação. Outras coisas importantes, né? Índice de aprovação e índice de rejeição. Né? Alberto Fernandes tem um índice de rejeição de 65%, brutal, muito, muito alto. O Sérgio Massa, o índice de rejeição de 62%, também bastante alto. E o Javier Milei tem um índice de rejeição mais baixo, de 56%. Então, todos
acho que também é alto.
Que também é alto, também mas é alto. É o mais baixo dentre todos os que eles fizeram a pesquisa aqui. Tá? E aí tem uma série de 5 perguntas aqui que eles fizeram. Importante aqui, os principais temas que um governo deveria atuar. Primeiro, economia, né? Depois, mercado de trabalho, depois, situação familiar. Né? Mas eles fizeram 5 perguntas-chave que eu achei muito interessante da gente explorar um pouco mais. Né? Eu vou ler um pouco devagar que está em espanhol. Tá?
Tá.
Então, pediram para classificar de 1 a 5... o quanto eles concordam ou discordam com as seguintes frases. A primeira é preferível o governo diminuir os gastos do que aumentar os impostos. 57% da população concorda 100% com essa frase. Ou seja, prefere menos gasto do que mais impostos. Beleza, tem uma certa coerência aqui.
57% né? Para mim é pouco.
Pois é. 13% das pessoas discordam. 13, sempre 13, né? Enfim, vamos lá. Segunda frase. O Estado necessita respeitar o teto de gastos para evitar o endividamento futuro, inclusive se isso significar menos gastos sociais. Aí já diminuiu. 52% das pessoas concordam com essa frase. Ou seja, se for gasto social, pode furar o teto. É isso que 48% da população está dizendo aqui, de acordo com essa pesquisa. Terceira pergunta. O Estado... não deveria intervir no mercado para proteger as empresas e os setores econômicos da livre concorrência. 35% apenas as pessoas concordam com essa frase.
Então você vê que é um entendimento muito superficial. É aquele entendimento que as pessoas começam a mudar de opinião porque a água está aqui ó, no pescoço.
Exato.
E eles não entendem o que é uma livre economia.
Agora,
essa é a grande verdade. Eles acham que sim. Eles, por hora eles defendem uma intervenção do Estado e por hora eles querem né, uma redução de impostos, desde que não impacte a vida delas. O que eu estou dizendo? Grande parte do povo, tem uma parcela muito grande do povo argentino que é funcionalismo público.
Exato.
E eles defendem com unhas e dentes o momento atual
Buenos
da Argentina.
Buenos Aires há mais funcionários públicos do que... Quando é muito mais forte de funcionários públicos do que de instituição privada.
No Brasil, por exemplo, se você for olhar, a grande parte do funcionalismo público defende um corrupto. É porque não está sendo afetado. O meu está garantido. Aquela coisa da estabilidade do funcionalismo público é um câncer. Né? Para a eficiência, é um câncer para o desenvolvimento profissional. Então, eu vejo o argentino não querendo sair da situação. Eu não acho que a saída seja uma extrema direita, porque um pouco igual o Bolsonaro, ou as pessoas amam ou odeiam. Grande parte das pessoas que não queriam a volta do Lula, por exemplo, mas também não queriam Bolsonaro, votaram nulo, ou seja, contribuíram para a volta, sim, do Lula, Lá a mesma coisa, você tem um número muito grande de votos nulos em branco. Uhum. E você tem também, né, a terceira colocada nas eleições. Sim. Não vai ter uma transferência de votos significativa. Uhum. Para ele.
É o que se espera, né?
Era as duas pessoas, né, que tinham um grande embate ali, apesar dela ser de direita. Uhum. Então, eu acho que ele não leva.
Stormer,
grande Stormer.
Bom dia, Stormer.
E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Peço perdão pelo atraso, eu estava numa reunião com um cliente, então acabou.
Tudo certo. Aqui
as coisas. Tudo bem, pessoal? É aqui ou é ali? Onde é que eu olho para lá?
Estamos falando sobre as eleições na Argentina, debatendo os resultados das eleições do primeiro turno que aconteceu.
Pois é.
Stormer.
Eu tenho a impressão que o Milei não vai levar, minha opinião.
Pois é. Tá. Eu tô lendo aqui, Stormer, uma pesquisa bem legal, que é o Índice de Liberalismo Econômico, que é a Atlas Intelligence, aquela empresa que faz várias pesquisas ao redor do mundo, né? E os caras acertaram que o Massa ganharia o primeiro turno, né? E que o Milei ficaria em segundo. Aí eu tô lendo uma série de frases que eles iam perguntando para os entrevistados, e o entrevistado teria que dizer se de 1 a 5 ele concordava ou totalmente discordava com a frase. Começa com a primeira pergunta: era, você acha que o governo deve cortar gastos ou aumentar impostos? Todo mundo concorda que tem que cortar gastos. Daí eles vão, né, ampliando, né, vamos dizer assim, a esfera do entendimento sobre liberdade econômica.
Sim.
Aí a última pergunta que eu li, que é: o Estado não deveria intervir no mercado para proteger empresas no setor econômico com relação à livre concorrência. Apenas 35% das pessoas concordaram com essa frase. Aí agora, descendo mais um degrau: o Estado não deveria regular os preços dos bens e serviços. Apenas 38% das pessoas concordam com essa frase.
Meu Deus.
Se a gente pegar os geralmente concordam, seriam mais 12. Então a gente soma aqui 42%. Ou seja, mais da metade da população acha que sim, o governo tem que intervir na economia para tabelar preços. E tabelamento de preços é um negócio que nunca funcionou em nenhum lugar do mundo, né? A Argentina tenta fazer isso a trancos e barrancos e não dá certo, né? Assim, tem uma página oficial de preços na Argentina, o próprio Brasil faz isso, né? Essa é uma discussão filosófica que eu tenho com o Ulrich direto, que é: taxa de juros é um tabelamento do preço do dinheiro, né? Então, teoricamente, não deveria existir taxa de juros, deveria ser o próprio mercado que regula. Mas isso é uma esfera um pouco mais teórica, vamos dizer assim. Mas tabelamento de preço é uma coisa que não funciona, porque o que tem que determinar preço é oferta e demanda, e oferta e demanda é a lei natural do mercado, né?
Exatamente.
E não existe como interferir, não existe como tu quebrar essa lei natural do mercado. Se eu vendo algo por 10 que todo mundo quer pagar 2, não vou conseguir vender por 10. Se eu vendo algo por 10 que todo mundo está disposto a pagar 20, bom, vou vender tudo muito rápido. Agora, não adianta vir uma entidade externa ali, fora o mercado, que se chama aqui governo, e querer determinar: não, Matheus, tu tem que vender isso aqui por 10. Pô, mas se ninguém quer comprar, o que eu vou fazer? Né? No caso da Argentina, né, eles, é justamente o contrário. Eles querem reduzir um preço, forçar que o empresário, né, tenha um prejuízo enorme. Na prática, o que acontece? Ele para de produzir. E a gente vê os supermercados ou qualquer outra...
Racionamento.
Qualquer outra venda vazia, sem produtos para vender. Porque eu não posso ser obrigado a tomar prejuízo. E também não vou ter fôlego suficiente para ficar acumulando prejuízo atrás de prejuízo. Então, por isso que a intervenção em termos de preço, eu não consigo nem entender como a pessoa acha que pode fazer algum tipo de sentido. Assim, me carece... Né, de entender. Olha, eu tento, né, me colocar no lugar das pessoas, mas esse tipo de coisa, olha, assim, não consigo entender como alguém acha que isso é plausível.
Vamos por partes, Matheus. Infelizmente as pessoas não perceberam que talvez o mais importante número que precisaria ser acompanhado diariamente por todos os cidadãos de um país são os gastos públicos do governo.
Exato.
Se as pessoas acompanhassem minuciosamente os gastos públicos do governo, elas passariam a entender que tudo que o governo gasta vem do seu bolso. Foi você quem pagou. Você pagou através de impostos ou através de inflação.
Uhum.
São as duas maneiras que o povo financia todos os gastos do governo. O governo em si não produz nada. O governo em si não produz, ele não gera dinheiro. O que o governo faz é, ele arrecada através de impostos ou através de inflação o dinheiro para gastar em coisas que muitas vezes nós nem precisamos. Ou coisas que não deveriam ser gastas por ele especificamente. Então, enquanto que as pessoas não entendem isso e está todo mundo comemorando o atual governo com um déficit de 170 bilhões acima do orçamento, e todo mundo feliz da vida, achando que está tudo maravilhoso, que está tudo fantástico, que está tudo super bom e que vai dar bom isso. Somente um adolescente responsável acredita que pode gastar mais dinheiro do que arrecada e que vai ficar tudo bem. Só que os caras não querem diminuir máquina.
Os caras não querem, esse é o ponto.
Eles não querem diminuir máquina pública.
Aí, Sormer, olha a última frase da pergunta. O Estado não deveria gerir nenhuma empresa e todas as empresas públicas deveriam ser privatizadas. Apenas 21% concorda com essa frase, totalmente concorda, e 11% geralmente concorda. Ou seja, 32% dos entrevistados acham que as empresas deveriam ser privadas, os outros 68% dos entrevistados acham que as empresas deveriam ser estatais.
Cara, mas vamos dar um ponto atrás. Mas se tu fosse funcionário público, tu ia querer que fosse privatizado?
Esse é o ponto, né?
Esse é o ponto, não. Vai na Petrobras. Hoje, a maioria dos funcionários da Petrobras defende o governo do Lula.
Isso.
Foi o governo que mais prejudicou a Petrobras.
Sim.
Com escândalo de corrupção.
O da Dilma principalmente, né?
E eu não estou falando o chão de fábrica, que é o operário, não. É cargo de... É toda a pirâmide, desde a base da pirâmide até a diretoria. Todo mundo defende o governo do Lula. Por quê? Porque é um governo que é um cabidão de emprego. Tem aquela coisa de, cara, não precisa trabalhar tanto.
Só que aí tem o seguinte, né? Tu pega, e nós estamos falando de um país como a Argentina, que tem 98% da população alfabetizada e que só em Buenos Aires tem mais livrarias do que em todo o Brasil.
Caramba.
Só em Buenos Aires tem mais livrarias que em todo o Brasil. Então tu pega um povo que teoricamente lê, um povo que teoricamente não é tão ignorante, entre aspas, e tá fazendo esse tipo de presepada, que é o que tá sendo observado aí.
E quando a gente não era para estar onde está a Argentina.
Como
economia não era para estar onde está.
Lembrando que a Argentina, antes da Segunda Guerra Mundial, era a sétima economia do mundo. Sabia?
A Argentina já foi a sétima
economia do mundo. E mesmo assim, a Argentina teve um processo, né, de várias decisões erradas lá atrás. Depois, durante a década de 90, os caras tiveram a inflação de zero, essas pessoas não lembram disso, mas a Argentina teve uma inflação beirando a zero, muito próxima a zero de fato, quando eles adotaram principalmente dois mecanismos. Primeiro, zero déficit público, né? E o segundo, um sistema cambial que chamava de crawling peg ou bandas cambiais, que é basicamente tu fixa a tua taxa de câmbio, né? uma margenzinha bem, uma margem bem pequena de variação, e o Banco Central, ele não tem a possibilidade de criar moeda. Ele não pode imprimir novas moedas. Ele tem que criar moeda à medida que ele tem reservas internacionais. Uhum. Então, se eu tenho 100 milhões de dólares de reservas internacionais e meu câmbio é 1 para 1, eu tenho que ter 100 milhões de pesos. Né? À medida que eu desvalorizo meu câmbio e ele vai para 1.2, por exemplo, eu posso imprimir mais 200 milhões de pesos e assim eu tenho 1.2. Só que aqui eu criei a inflação.
Uhum.
E o que eles não queriam era exatamente isso. Então eles fixaram uma taxa de câmbio e aí o Banco Central, ele tinha mãos atadas para imprimir moeda. E isso não gera inflação. Então por isso eles tinham uma inflação extremamente controlada e tinham déficits públicos negativos, ou seja, tinham superávites primários, né?
É por isso que eu compro Ethereum, porque é deflacionário.
Pois é.
É por isso que eu compro Ethereum, porque é deflacionário. Mas o fato é, cara, déficit público zerado, não emitir moeda, cortar gastos públicos, é isso que garante ficar sem inflação. É isso que conseguiu na Argentina, e mesmo foi o que resolveu aqui o Brasil, quando a gente estava com uma inflação de quase 80% ao mês. O que eles fizeram? Fizeram um tripé econômico.
Exato.
Responsabilidade fiscal, política cambial e...
meta de inflação.
Meta de inflação.
Cara, deveria ser a receita de todo o governo.
Isso é receita de todo o governo. Só que assim, infelizmente, cara, parece que os caras não aprendem ou não querem aprender. E nós estamos flertando com o caminho de explodir a responsabilidade fiscal, Nossa meta de inflação vai ir pro saco.
É.
Cara, logo, logo a inflação aqui vai ficar descontrolada.
E aí quando a gente olha para a plataforma da La Libertad Avanza, que é o nome da coligação lá, né, da chapa de Milei, tem um trecho que ele fala só sobre as reformas econômicas. Eu vou ler devagar porque tá em espanhol aqui.
Em espanhol.
É. Primeiro item, eliminação de gastos improdutivos do Estado. É. Primeiro item da pauta já é esse.
Pois é.
Né? Segundo, otimização e diminuição do Estado. Porra, segundo item da pauta, cara, isso é música, né? Terceiro item, incentivos para a criação de empregos genuínos e de qualidade. Então, isso aqui é meio amplo. Quarto item, privatizações de empresas públicas deficitárias. Isso que eu nem de todas, ele tá falando só das deficitárias, né?
Mas o pior não é tudo isso, cara. O pior, sabe o que é? É que eu tava lendo outro dia na imprensa comum a seguinte frase. Eleitor argentino frustrado com a situação econômica flerta com o desconhecido.
É.
Como se o Milei fosse desconhecido. Como se essa técnica, essas coisas que está prevendo aí, são coisas que nunca foram vistas na existência, nunca funcionaram. Cara, é o que funciona, cara. Desconhecido é continuar como eles estão fazendo agora.
Não, e tem muitas coisas aqui que, enfim, são mais... que envolvem investimentos em infraestrutura e sempre com investimentos privados, né? Não dependendo de investimentos públicos. E aí... as etapas de política monetária. Primeiro, unificação de todo tipo de câmbio. Porque lá eles têm um câmbio para cada tipo de atividade, né?
Sim.
Então tem vários tipos. Tem o câmbio Coldplay, esse ficou famoso, né?
Coldplay.
Câmbio Qatar, enfim, tem vários
Dollar
outros.
Dollar Blue, não sei. Eu sou super perdida nisso.
Dollar Blue é meio que um mercado paralelo, assim.
Tá, sabe o que eu tava pensando? Tem um lado bom nessa história.
Ah.
É.
Tu pode continuar viajando para Buenos Aires, para Mendoza,
E tendo
uma boa relação custo-benefício.
Porque o peso
vai continuar desvalorizado. Você vai continuar viajando.
É, comendo isso é verdade.
Eu acho assim, nesse cenário é um aspecto positivo. A gente vai continuar parada pra gente. Só que
vai.
Tem um problema sério nisso, Manonco.
Tem uma população sofrendo do outro lado, né?
Não, cara... honestamente, o brasileiro não tá se lixando com a população sofrendo. Honestamente, o problema que existe nisso é que a Argentina é o efeito Orloff, eu sou você amanhã.
É, pode ser.
Bah.
Nós, usualmente, acabamos nos alinhando com a Argentina. Então, se eles estão indo cada vez mais, aprofundando-se cada vez mais nessa lama, a gente vai para junto da lama com eles.
Exato.
Esse que é o problema, porque aí tu tem todo um bloco de governos alinhados com o pensamento Argentina, Brasil, Venezuela.
É, América Latina,
que
né?
Turma, tá todo mundo feliz.
América Latina, todos juntos, né?
É.
Bah.
Exatamente.
Aí que mais é que ele tá falando, tá? Unificar todo tipo de câmbio, eliminar a retenção de exportações e direitos de importações, porque hoje, né, se uma empresa fora, uma empresa estrangeira do ponto de vista do argentino, tem dinheiro lá, ele não consegue trazer de volta.
Sim, sim, sim.
Então a própria Lojas Renner, por exemplo, que tem, né, lojas lá na Argentina, vende lá os seus produtos e não consegue trazer de volta o dinheiro que gerou lá. Né? Isso é um problemaço, né? Para todas as empresas. Né? Aqui a competência, isso é o que é o ponto mais interessante, né? Que eles querem não é apenas dolarizar a economia, mas eles querem tornar uma competição de moedas. Então se tu quer ter a tua conta em euros, que tu possa. Se tu quer ter a tua conta em reais, ótimo. Uhum. Se tu quer ter a tua conta em dólares, também será muito bem-vindo. Então, o tema de dolarização acaba ficando mais famoso, até porque existe um livro, né, do... fui o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, né, que chama Dolarization, que é a pessoa que provavelmente seria, né, o ministro da economia do Milei. Explicando como que se daria o processo de dolarização na Argentina. Mas o fato, na proposta em si, né, pelo menos no plano nas propostas de Milei, não fecha que o dólar vai ser a nova moeda, tá, né, da Argentina, mas sim de que há uma livre concorrência de moedas. Se a pessoa quer ter dinheiro em pesos, ela pode. Se ela quer ter dinheiro em dólares, ela também pode. E isso tudo pode estar dentro das reservas bancárias, o que hoje não é permitido na Argentina.
Tu sabe qual que é o problema do Milei?
Fora o cabelo.
E de grande parte das pessoas que trabalham num espectro de centro, centro-direita, até mesmo de direita, ou libertários, o problema dele neste momento é o seguinte. Imagina que você é uma pessoa normal.
Bate isso.
E você entra num hospício e você está vendo os loucos fazendo um monte de loucura. Literalmente tocando fogo no hospital inteiro.
Uhum.
Você que é uma pessoa que está olhando que não deve se tocar fogo no hospital, você vai automaticamente falar, cara, não pode fazer isso, para, vocês estão malucos. E você fala e os loucos olham para você e dizem, olha que fascista. Olha que cara que quer oprimir a gente, ele quer oprimir a nossa liberdade de tocar fogo no hospital.
Sim.
E aí, é cara, à medida que tu vê as estupidezes e as ignorâncias feitas pela turma da esquerda e pelas atrocidades econômicas que vão destruir o país no longo prazo sendo feitas, você simplesmente tenta avisar, cara, não faz isso, que isso é loucura. E o que que eles dizem? Fascista.
Uhum.
Você tá errado. Você só pensa no seu bolso. Você não se importa com os pobres. Você só não importa com ninguém. E aí vem toda uma narrativa em cima do cara que destrói a capacidade dele. Como o cara já tá, digamos assim, exacerbado, porque quando vê uma loucura sendo feita, tu fica exacerbado, né? Tu não consegue ficar passivo dizendo assim, ah, olha que bom, estão botando fogo no hospital, vamos, continue botando fogo no hospital. Não, tu naturalmente tu pega e fala, cara, parem com essa loucura.
É que essa narrativa, ela acaba tendo um apoio muito forte da mídia.
Exato.
Que ela é alimentada financeiramente pelo lado da esquerda. A gente tem no Brasil uma comparação que é muito forte com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele fechou a torneira.
Sim.
Da mídia. E aí a mídia, quando se sente ameaçada financeiramente, e aí quando eu falo mídia, a gente está falando da televisão.
Uhum.
Né? Faz o quê? Começa a atacar contra o governo, para tirar esse governo e colocar o outro. Então, no Brasil, apesar da gente ter internet, as pessoas ainda são muito impactadas pela televisão,
uhum.
pelos artistas, que a maioria são de esquerda, mas até o momento que você não mexe no bolso dele. Então, assim, eu concordo, é um estado de loucura. Uhum. É um estado de loucura.
É isso, cria essa narrativa, né? Essa é
cria-se a narrativa, mesmo. Cria-se a mentira. A mentira, de tanto ser repetida, ela vira uma verdade. A mentira, de tanto ser repetida, Sim. ela vira.
Exatamente.
O evento do 8 de janeiro, ele daqui a 50 anos vai ser igual, né, à época do regime militar.
Sim.
Vai ter um atentado terrorista no Brasil. Sim. Cara, é aquela mentira que fica
repetida.
A esquerda é excelente em fazer isso. Faz isso muito Exato. Bem.
Entendeu? Isso aí, como é que é o nome do Antônio Gramsci, é o nome do cara que fez essa
Se eu teoria. Fosse argentino, eu estaria comprando criptomoedas, o máximo possível.
É
o que eu estaria fazendo nesse momento.
Mas o que eu tinha esquecido é, Emilio Ocampo é o nome do cara que escreveu o livro, Dolarization, né, que pauta todo esse formato de política monetária argentina. Uhum. E esse cara tem uma história muito interessante em Nova York, né? Trabalhou em vários bancos, inclusive no Salomon Brothers, que é um dos gigantes, um dos principais bancos de investimentos do mundo.
Bom, então a gente falou aí sobre todo esse cenário, mas a visão de vocês, no dia 19 de novembro, que acontece o segundo turno na Argentina, quem leva?
Eu acho que o Massa leva.
Eu acho que o Massa leva também, mas assim, eu torço muito, muito mesmo para que Milei seja eleito.
Eu acho que o povo perde. Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza.
É.
O argentino vai perder. O argentino vai perder.
Isso, Armin, eu estava lendo aqui, né, essa Atlas Intelligence, que tem acertado várias pesquisas no mundo inteiro, né, inclusive acertou aqui no Brasil, diferente de todas as outras fontes de pesquisa. Eles apontam que Milei leva, né, no segundo turno, com relação frente ao Sérgio Massa, e que ele perderia, né, o Milei perderia se fosse contra a Patrícia Bullrich, o pleito, né? Mas ele aponta que, dentre os votos totais, né, há uma existência de 20% de brancos nulos ou indecisos, e que esse fator poderia efetivamente definir a eleição.
É verdade, tem muito dúvida.
Mas dentre os votos válidos, Milei fica com 41 e Sérgio Massa com 38. Então, eu não sei qual que é o índice de mar, a margem de erro aqui da pesquisa está dizendo que é de um ponto percentual. Bom, se a gente considerar um ponto percentual, Milei poderia chegar mínimo de 40 e massa 39. É, um ponto percentual numa pesquisa de intenção de voto com 20% de nulos inválidos ou indecisos é assim, tá aberto, tá totalmente aberta o pleito, né?
E o que, que vocês acham, porque tu olha para a figura do Milei, ele é uma figura bem autêntica, costumo dizer, né? Tu olha para o rosto dele, pô, é um cara assim, ó, autêntico. Se fosse um outro cara, se não fosse o Milei, mas se fosse um outro cara de direita, vocês
com
acham...
Um discurso menos agressivo... Isso.
Vocês acham que, de repente, seria um cenário um pouco diferente? Porque, assim, na minha cabeça não faz o menor sentido o ministro da Economia da Argentina, que a Argentina está caótica, com 100 e poucos% de inflação, está em primeiro lugar. Mas se fosse uma outra figura de direita, um outro candidato, será que seria um outro cenário?
Não chama atenção.
Eu acho que uma boa parcela também da vamos dizer assim, né, da do sucesso do Milei é
disruptivo, né?
É ser caricato, é ser assim, né?
A caricatura que chama atenção.
O Bolsonaro
caricata.
Bolsonaro, 30 anos de Congresso, nunca foi um parlamentar que fosse líder, que tivesse uma voz ativa dentro do parlamento. Ele ganhou, né, o apoio da população, porque a população estava extremamente insatisfeita com o governo de esquerda. Ou seja, é aquela coisa, nós precisamos daquela mudança radical, que era aquela coisa da e contra a corrupção. Né? Foi como se o
Bolsonaro...
Foi como o Bolsonaro se elegeu.
Sabe quem mais ajudou o Bolsonaro até hoje nessa vida? O Jean Willis.
Com aquela cuspida na cara.
O Jean Willis ajuda o Bolsonaro e o Bolsonaro ajuda o Jean Willis. No momento que o João Willis vai lá e cospe na cara do Bolsonaro, ele traz um monte de seguidores pro Bolsonaro. No momento que o Bolsonaro vai lá e xinga o João Willis, ele traz um monte de seguidores pro João Willis. Política é feita dessa maneira. Ou seja, criando polos antagônicos. Então não adianta tu botar um cara de centro para conversar com o massa, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque o cara de centro é um cara que quer estar bem politicamente com todo mundo, ele não vai comprar briga, daí não vai ganhar o cara que está vendo as loucuras sendo feitas.
Ele quer convencer através da coerência do discurso que o cara de esquerda não cara é totalmente coerente. Ele joga mentira, ele joga sujo, entendeu?
Tu vai tentar raciocinar com um cara de esquerda, cara.
Entendeu?
Vai tentar trazer a razão.
Não vai as promessas do Lula de campanha. Cara, que coisa aquilo ali, entendeu?
E as pessoas levam isso. Então, assim, não funciona. A política não pode ser feita dessa maneira. A política não pode ser feita com razão. A política acaba sendo feita, sabe o quê? Com emoção. Política, religião e futebol. O nosso cérebro... Tem uma pesquisa bem legal que fala justamente isso. Eles fizeram um estudo de neurociência em que eles começaram a olhar qual era a área do cérebro que ficava mais estimulada durante a solução de problemas matemáticos e problemas lógicos. Eles olharam. E daí eles começaram a olhar qual era a área do cérebro que era mais estimulada quando entrava realmente uma área de pensamento mais sensível, de emoção e de coisas não racionais, não lógicas. Era uma outra área. Então, a área de futebol é uma área completamente diferente da área da razão. Não adianta tu tentar me convencer que o Grêmio é ruim porque eu sou gremista, hein? Não adianta, tu vai me dizer o que tu quiser, que eu vou continuar dizendo que é o Grêmio, porque é emoção.
Sim.
Mesmo que tu me venha com argumentos lógicos. Futebol, religião, tu não consegue convencer uma pessoa de religião com argumentos lógicos. E política, tu não consegue convencer um esquerdo a deixar de ser esquerdo com argumento lógico, e tu não consegue convencer um direito a se tornar esquerdo com argumento lógico, até porque não tem argumento lógico.
Exato.
E o fato é o seguinte, eu nunca vi um cara de direita que estudou e se tornou socialista.
É.
Eu já vi um monte de socialista que estudou e deixou de ser socialista.
Um monte.
A maior parte. Então assim, tu não consegue convencer a pessoa. As pessoas elas vão continuar acreditando, elas são torcedoras, elas não são eleitores, são torcedores.
Torcedores.
E para que você tenha torcedor, tu tem que naturalmente fazer todo um jogo de caricatura, que é o que o Milei está fazendo, que é o que o Bolsonaro fez, que é o que o Jean Willis faz. Isso tudo é teatro.
Não, e a esquerda é muito boa nisso, né? E até o próprio, bom, para quem estuda política, né? Estuda socialismo, enfim, vai conhecer um cara que chama Antonio Gramsci, né? Que acho que ele revolucionou, vamos dizer assim, tudo que a gente chama de marxismo cultural hoje, né? Foi esse cara que escreveu. E ele simplesmente disse que a esquerda nunca chegaria a uma hegemonia em termos de vamos dizer assim, pensamento que todo mundo concordasse, né, se eles saíssem da esfera política e fosse para a esfera da cultura. Né? Então ele fala assim, pô, para a gente conseguir perpetuar nossas ideias, a gente precisa sair daqui das nossas discussões dentro do partido e ir para dentro das escolas, ir para dentro das universidades, ir para o teatro, ir para o cinema. E foi isso que aconteceu, né? Então, por isso que hoje há uma hegemonia cultural. Todo mundo... Mas é muito difícil a gente ver um artista hoje que a gente não pressupor já de que ele é de esquerda. Porque há anos se vem, né, observando, se vem professores de universidades públicas são de esquerda, que atores e diretores de cinema são de esquerda.
Isso não é só no Brasil, tá?
Não, não, Antonio Gramsci é italiano, né? Foi um cara importantíssimo, né, para a evolução, assim, para o domínio cultural da esquerda. Então, para a gente voltar, para a gente, minimamente, a gente, quanto, quanto liberais, quanto pessoas de direita, mesmo os conservadores, enfim, que é importante dizer que liberais e conservadores não são a mesma coisa, né? Apesar de estar num aspecto mais à direita.
Qual que é a diferença? Acho que é legal, porque muita gente coloca tudo na mesma cesta e é diferente.
Bom, mas só para concluir, tá. Assim, o ponto importante é que para a gente voltar a ter algum nível de competitividade, assim, em termos de quantidade de adeptos, tem que fazer exatamente isso. Tem que criar narrativas também. E é isso que Bolsonaro fez do jeito dele, é isso que Milei fez do jeito dele também, mas tem que tentar usar de outras formas, não apenas de argumentos lógicos, uma grande planilha no Excel aqui mostrando o que é certo e o que é errado, né? Mas vamos falar sobre os ponderados, que é legal também.
Sabe qual foi a grande sacada do Gramsci? A sacada do Gramsci foi a seguinte: como é que tu vai justificar socialismo e liberdade na mesma frase?
Bola quadrada, né?
Porque o fato é que o socialismo é tudo menos liberdade.
Sim.
Então, o que eles começaram a fazer, e essa foi a grande sacada do Gramsci, eles começaram a modificar o significado das palavras.
Sim.
Eles tiveram que modificar o significado da palavra liberdade.
Uhum.
Porque liberdade, no início do século retrasado, era, cara, eu sou livre, eu não sou escravo de ninguém, eu não tenho que obedecer a ninguém, e eu faço o que eu quero. Minha liberdade individual me permite isso. Então, eles começaram a dizer o seguinte, começaram a modificar o significado de liberdade, dizendo o seguinte, vem cá, tu é livre para comprar o que tu quiser? Não, tu não é livre para comprar o que tu quiser, então tu não é livre. Tu não tem.
Mas,
então, eles começaram a mudar a ideia de liberdade.
Você é refém do trabalho, isso, que você precisa você trabalhar para ganhar salário. Refém do
capitalismo. Isso, você é escravo do trabalho. Então, cara, eles modificaram o conceito de liberdade para que, então, agora sim, a gente pode instalar a liberdade das pessoas dentro do socialismo. Eu quero que os amigos em casa tenham a nítida certeza. No momento que você estiver dentro do Estado Socialista, o Estado Socialista é contra a liberdade individual.
Total.
O Estado Total. Socialista abomina a liberdade individual. A sua liberdade vai ser podada, castrada, estuprada, violentada de todas as maneiras possíveis se você estiver dentro do Estado Socialista. Isso é o que a história mostra e é o que está dentro da filosofia deles. Ponto.
Stormer, 1984... George Orwell. Esse é o livro que fala exatamente tudo isso que tu mencionou, né? Nesse livro é uma distopia, né? Ele se passa teoricamente na Inglaterra ou na Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha é um país totalitário onde só tem um partido e que é dono do poder todo, né? E que é o Grande Irmão, que é um ser que nunca aparece, né? Que ele em tese é o presidente, vamos dizer assim, ou o ditador do partido, e na prática são pessoas do partido que dominam. Só que a primeira coisa que eles fazem, eles mudam a língua. Eles criam uma nova língua que chama Nove Lingue, né? Nove línguas. Já vê que tem algumas semelhanças com o que a gente vive hoje, tá? E o que, que eles fazem? Primeira coisa é diminuir a quantidade de palavras do dicionário. Porque à medida que tu diminui, eles começam a sintetizar, ó, essa palavra significa, uma palavra X significa 12 significados. À medida que tu diminui o poder de comunicação, né, das pessoas, elas não conseguem, né, entender o que a outra mensagem está sendo passada. Exato. E eles distorcem todas as palavras, principalmente essa amor, ódio, guerra, paz. Uhum. Né? Então, por exemplo, o Ministério do Amor, que eles chamam, é o ministério que cuida do que as pessoas podem ou não saber. Né? Então existe quase como a gente brinca hoje do Ministério da Verdade. Né? Esse é o Ministério do Amor. E lá eles cuidam, né, tudo que pode ser escrito ou não nos livros, tudo que as pessoas podem ou não saber dentro de casa. E toda no livro, né, toda peça do apartamento, não existe propriedade privada, né, todas as propriedades são públicas, né, o governo decide onde tu quer morar, onde tu tem que morar, e cada peça tem uma teletela, né, que eles chamam de teletela, que eu entendo que é tipo uma televisão com uma câmera que tu observa somente o que eles querem, porque não existe outra opção de canal, e tem uma câmera que te enxerga. E até durante o livro, né, o personagem principal, que eu esqueci o nome dele aqui agora, ele faz alguns testes, né, obviamente tentando se esconder da teletela, e os caras chamam ele. Não, eu tô vendo que tu não tá no teu quarto e tal, faz aqui a opção que você tem que fazer. Enfim, a opção não, o que eu tô mandando tu fazer, né? Então é um livro sensacional para quem não leu ainda. 1984, George Orwell. É um livro essencial para entender tudo aonde é a capacidade de dissimulação que um governo socialista pode trazer para a sociedade.
Modificar o significado das palavras é o que eles mais fazem hoje, justamente para poder conseguir, distorcendo as palavras, distorcendo conceitos, distorcendo aquilo que está sendo feito. Exemplo, chama o cara de fascista.
Uhum.
Vamos falar sobre fascismo? Fascismo. O que é o fascismo? Principal frase do Dutti: tudo dentro do Estado, para o Estado e nada contra o Estado. Isso é a frase principal do fascismo. Tudo dentro do Estado, no Estado, nada contra o Estado. Ou seja, o Estado fascista defende que o governo determina tudo, que a sociedade está acima das liberdades individuais. Uhum. Isso é um Estado fascista, ponto. Hoje as pessoas chamam os outros de fascistas sem saber o que é fascismo.
Total.
Porque, e aí, quando a gente fala sobre liberais, ou quando a gente fala sobre até mesmo a escola austríaca, isso é completamente o oposto do fascismo.
Com certeza.
Porque o liberal acredita que o Estado tem que ser o mínimo possível. Então, como é que o cara vai ser fascista, que defende que tudo tem que estar dentro do Estado, se ele é liberal, dizendo que, não, o Estado tem que ser o menor possível?
Esquizofrenia, cara.
É que a mentira... essa palavra fascista, ela ganhou muito corpo com o governo anterior.
Uhum.
Né? Um pouco daquela coisa meio grosseira de se comunicar. Né?
Tosca.
Do Bolsonaro. Uhum. E aí aquela coisa agressiva criou-se uma analogia com o Estado fascista.
Uhum.
Né? Mas realmente o Estado fascista é um Estado agressivo.
Sim.
Do ponto de vista de você só pode fazer isso.
Sim.
Você não pode fazer outra coisa.
Sim.
Você não pode mijar fora do pinico, senão você vai ser punido.
Não, e até eu não consigo entender por que alguém acha que fascismo e nazismo são uma escola de direita. Assim, não tem nenhum sentido, sentido econômico e social isso, mas as pessoas tinham, ser fascista, tá, tu quer dizer que eu sou de esquerda? Então, não, não sou de esquerda, nem um pouco, né? Então tu não sabe o que tá falando. Assim, mas só para o pessoal colocou aqui, A Revolução dos Bichos, também um excelente livro do George Orwell também, né, que faz ali também uma distopia sobre a Revolução Russa, né?
Tu sabe o mais engraçado disso? O George Orwell escreveu A Revolução do Bicho, que era realmente uma sátira à Revolução Russa e ao socialismo, mas sabia que o George Orwell era socialista?
Sabia.
George Orwell era socialista.
Ele é socialista.
Ele escreveu 1984, que também é uma crítica forte contra uma sociedade socialista. Ele escreveu Revolução dos Bichos, que também é uma outra crítica contra o socialismo, mas ele era socialista.
Né? Ó, o Eduardo Veríssimo leu 1984 aí, né? tem um momento do livro, né, que o personagem principal, Winston, ele é preso e ele é torturado. E aí tem uma passagem, né, que um dos torturadores, o O'Brien, começa a fazer de tudo pra ele. Cara, tu tem que entender e concordar no que eu tô dizendo, senão eu vou te matar. Né, e torturar por meses e meses e meses. E aí uma das passagens mais interessantes, né? Claro, tudo analogias, assim, uh-huh, no livro, né? Eles tentam refutar as leis matemáticas, né? Com esse 2 mais 2 é igual a 5 até o partido querer que não seja mais. Então, 2 mais 2 é 5.
Mas não vamos longe, cara. Ali nós estamos falando de uma coisa matemática. 2 mais 2 será igual a 5, enquanto o partido achar que é 5. Bom, tudo bem. Cara, homem e mulher.
É, esse é um outro ponto, né?
Homem e mulher. Isso é biológico. Mas deixou de ser biológico.
Deixou.
Agora se tornou, o cara é o que quer. Como assim é o que quer? Um homem é um homem, XY. Mulher é XX. Não é mais assim.
Outro dia eu vi
não pode mais ser assim.
Manifestação, vi uma notícia falando de uma manifestação das pessoas que se enxergam como cachorro.
É.
Um bando de gente de quatro, com bebês na rua e latindo.
Sim. Sim.
Oi?
É.
Latindo.
Au, au, au. Au, se veem como cachorro,
são imbecilidade. Eu digo que a imbecilidade humana vai tomar conta do mundo pela quantidade.
Acontece na massa encefálica dessas pessoas. Questionam levemente sobre os neurônios.
Né, mas, tu falou num ponto importante, né? Sobre tentar a gente definir para as pessoas aqui como é que é as questões políticas, né? Uhum. Vamos dizer assim,
as
nomenclaturas, né? Assim, o sistema mais comum, né, é a gente pensar numa linha reta, né, numa linha horizontal, onde a gente tem esquerda, e aí os menos esquerda, os centros, mais direitas e os mais direitas ainda, né? Mas isso não é certo também, né? O mais, a gente tem que tirar dessa ideia de plano e a gente tem que passar para uma ideia geométrica, vamos dizer assim, né, uma ideia espacial. Porque eu sou liberal, né, e em alguns aspectos os liberais concordam com os conservadores, né? Mas em outros aspectos a gente discorda totalmente.
Uhum.
Então como é que pode ser num plano se eu discordo dele? Né? Eu não estou mais à direita dele, eu estou em lados opostos. Né? Por exemplo, né? E mesmo dentro do liberalismo, né, a esquerda às vezes chama, seu neoliberal. Não, o neoliberal não é a mesma coisa que liberalismo também. Existem diferenças aí dentro. E os neoliberais concordam com algumas coisas dos conservadores. Que os liberais discordam, né, dos neoliberais.
Uhum.
Tanto que existe um congresso muito famoso, né, entre os vários liberais, né, dos Estados Unidos na época, né, onde tinha Friedman, Ludwig von Mises e muitos outros. E eles estavam debatendo, né, numa ideia que Friedman tem, e eu gosto de Friedman, tá? Eles estavam debatendo uma ideia de mercados regulados, né, onde todas as empresas deveriam ser privadas, mas haveria, sim, uma presença do Estado, não...
O ministro ficou puto.
Sim, deveria, sim, haver uma presença do Estado, não intervendo, mas regulando, sim, né? Isso foi a ideia do Friedman. E aí o Mises chamou todo mundo de socialista e foi embora.
É isso aí, bando socialista.
Bando socialista, isso aí ficou famoso nos meios liberais.
É que, assim, ó, tem alguns segmentos da economia que realmente precisam de regulação.
É o que o Friedman dizia. É o que o Friedman
dá para deixar Deus dará. Muita coisa que...
É exatamente essa a diferença entre os liberais e os neoliberais. Os neoliberais concordam. Cara, a presença do Estado, eu não posso descartar ela. Ela pode existir por meio de regulação, por meio de ajuda a construir mais concorrência. E o que os liberais dizem, não, o Estado só faz M. Então, cara, sai daqui e deixa que a iniciativa privada se resolve, né?
Mas em última análise, o pessoal tinha que dar uma lida num livro do Thomas Sowell chamado Conflito de Visões.
Esse cara é sensacional,
Thomas Sowell, as pessoas tinham que ler Thomas Sowell todos os dias para sair do universo da ignorância que existe no mundo. Mas o Thomas Sowell divide o mundo entre duas visões, a visão restrita e a visão irrestrita do mundo. E hoje, infelizmente, nós estamos muito, 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 muito ligados na sociedade a uma visão irrestrita. A visão restrita do mundo era Adam Smith, que dizia que o ser humano é mau, o ser humano só faz coisas dentro do que interessam para ele. tu não tem o teu pãozinho quentinho às 6 da manhã, porque o padeiro pensou, a Jéssica.
É benevolência do padeiro.
Quentinho. Né? Não. Tu tem um pãozinho quentinho às 6 da manhã, porque o padeiro sabe que se ele não fizer, vai ter um outro que vai fazer e não vai ganhar dinheiro.
Uhum.
Essa é a visão restrita do mundo. E que entende que toda a sociedade era composta pela constante luta de todas as pessoas atrás do que elas acham que é o melhor para elas. Quem tem a visão restrita do mundo acha que o ser humano é bom, mas que a sociedade não permitiu ele alcançar o seu potencial máximo. E que o governo tem como responsabilidade prover a possibilidade que as pessoas atinjam o seu pleno potencial. Através dos ungidos, saberes. As pessoas mais sábias vão liderar a humanidade no caminho da bondade e da perfeição. Puta balela.
Marcos Dantas acabou de colocar ali, os ungidos, toma só.
Boa!
Da leitura.
Fantástico ali, fantástico ali. E hoje a gente está num mundo em que as pessoas querem que os ungidos, no caso, o governo, um líder, um político, algum partido, ou um juiz, hoje é muito juiz,
sim,
diga o que a gente deve e não deve fazer, porque afinal de contas, eles estudaram e eles sabem mais.
Exatamente.
E é isso que vai acabar destruindo a humanidade. Porque vamos ter um dia em que os ungidos serão inteligência artificial.
Não, e aí chega o ponto, né? Que esses autocratas, né? Como algumas pessoas do nosso judiciário, né? Dizem que quando o outro erra, porque tu não é democrático.
Exato.
Mas como assim? Não sou. Não é... Oi? Eu achei que tu não tava sendo democrático, né? Mas agora eu que não sou democrático. Então eles começam a mudar. É o jogo de palavras, né? Eles mudam as palavras, mudam para construir uma narrativa que é justamente o oposto do que eles estão fazendo, né? Então, acho que, cara, e a esquerda, ela é muito boa nesses aspectos, né?
O Gramsci dizia isso, acuse eles do que você é.
É, exato.
Quando tu acusa os outros do que eles são, e isso acontece muito em toda e qualquer discussão em meio acadêmico, universidade. Tu vai no meio acadêmico, o que as pessoas fazem? Ao invés delas contraporem as tuas ideias, eles te atacam pessoalmente.
Uhum.
E quando eles te atacam pessoalmente, tu perde tempo para se defender. Não, eu não sou fascista, muito pelo contrário. E aí tu tá perdendo tempo e tu não tá defendendo a ideia, entendeu? Então eles fazem muito esse conceito de atacar a pessoa para que ela tenha que gastar tempo se defendendo ao invés de atacar a ideia, porque contra a ideia elas não têm nenhum argumento. Isso é extremamente frequente. E a gente está...
E é bem isso que acontece, assim, né? Eles atacam totalmente a pessoa ao invés de rebater as ideias, né? Refutar as ideias, né? Mas tentando falar sobre
Indicaram o Guido Mantega para Petrobras? Sério? Foi indicado?
Galera tá falando isso aí. Dois comentários já. Tá. O que tu ia falar, Matheus?
Não, dessa questão de não ser num plano, né? Eu acho que é legal, enfim, as pessoas realmente buscarem entender isso, né? Porque... Não é uma linha única onde existem todas as filosofias políticas, né? Sim, é uma questão espacial, né? Onde se distingue dentro da esquerda e da direita pessoas que são, por exemplo, em tese, uma outra coisa que não consigo entender por que esse conceito se criou, de que o comunismo, né, seria a favor de casamento homossexual, seria a favor de, sei lá, várias liberdades, assim, que, cara, eu não consigo entender. Eles se apropriaram dessa narrativa.
Existem, né, algumas causas que são legítimas, né? Sim, são legítimas. E aí a esquerda, ela se apropria dessas causas, né, defende essa minoria, ganha ideologicamente essa minoria e começa a usar essa minoria como massa de manobra. Então, assim, eu vejo muito nos Estados Unidos o exemplo do racismo. Né? Existe, é forte. Então, a esquerda ela vai e se apropria dos movimentos, né, racistas. Vamos contra a polícia, vamos contra o branco, vamos contra aquele... Sim. Estado de direita. Então, só que quando vira a chave, cara, o comunismo não tem nada disso. É o Estado controlando
tudo,
quem você é.
Exatamente. Eu acho que...
E o interessante nisso que o Paulo mencionou é o seguinte. A gente sabe que lá nos Estados Unidos o Partido Democrata é o partido mais esquerdo e o Partido Republicano seria o partido mais de direita. Os democratas, todos os democratas foram os democratas quem criaram a Ku Klux Klan. A KKK foi criada pelo Partido Democrata. Mas hoje os americanos acham que são os republicanos Exato. Que são racistas. É. Então assim, cara, é aquilo que ele estava falando de mudar o símbolo, mudar o significado de maneira que se alinhe aos interesses.
É. Não, olha que o Eduardo Veríssimo, interessantíssimo, trouxe aqui no site. Mulheres e pessoas com útero do Recife passarão a contar agora com ambulatório integral especializado. Mas não entendi, mulheres e pessoas com útero. Como é que se daria
pessoas
isso aí?
Pessoas com útero.
Meu céu. Nossa, olha.
Bom, pessoal, estamos aí já chegando ao final aí do AG. Já estamos aí uma hora de transmissão. Suas considerações finais, galera, aí sobre a Argentina, sobre a semana aí, mercado econômico, Matheus?
Bom, vamos lá. Bom, sobre a Argentina, eu acho que é um pesar, né, o Massa ter ficado na frente, né, eu espero que o povo argentino realmente pense, né, nas consequências trágicas se a continuidade, né, do peronismo, kirchnerismo vai, com certeza, levar ainda contribuir para colocar mais espaço para continuar cavando o buraco enorme que eles já estão. Então, fica o meu apelo aqui para que, né, o Milei seja eleito e possa realmente trazer uma revolução e, quiçá, trazer a Argentina de volta para o cenário econômico mundial, porque hoje esses caras estão se afastando cada vez mais. Né? Uhum. Acho que do nosso aspecto aqui, a gente tem algumas coisas importantes para acontecer na Bolsa aqui no Brasil e tal, mas deixa para o Stormer fazer alguns comentários, assim, para não roubar todo o tempo.
Diga, Stormer.
Bom, eu perguntaram se de acordo com os candidatos vencedores poderia mexer em cargo estratégico do Brasil. Não, isso não mexe em cargo estratégico no Brasil. Na verdade, assim, o destino do Brasil já está selado, tá? O destino do Brasil já está construído e nós estamos trilhando ele a largos passos. Então, não importa se for o Milei, vai continuar sendo Mantega. Se não for o Milei, vai continuar sendo Mantega.
Sim.
E todos os amigos do rei vão conseguir algum carguinho, seja como presidente da Itaipu, seja na Vale, seja em qualquer lugar. Os amigos do rei vão conseguir seus cargos, não se preocupem. Então, os cargos estratégicos vão continuar sendo tomados por aqueles que são afiliados do partido. Isso é natural, não tem nada a ver com Milei ou não Milei. Ponto, nova linha. Outro aspecto. Pessoal, nós estamos com uma, infelizmente, com uma situação muito tensa no Oriente Médio. Essa situação parece que deve escalonar as próximas Sim. semanas, está todo mundo dando isso. Isso está pressionando o preço do petróleo para cima de $100. Nós vamos, muito provavelmente, nas próximas semanas, testar essa resistência. A gente tem também inverno no hemisfério norte chegando, que também pressiona o preço do petróleo. E isso faz o que para o Brasil? Inflação. Preço do petróleo subindo é inflação a nível mundial. Inflação Brasil, inflação Estados Unidos, todos os lugares. Se o preço do petróleo disparar de fato com uma guerra no Oriente Médio, e com o inverno sério no norte, nós podemos ter sim uma certa dificuldade inflacionária no Brasil nos próximos meses, lá para abril, maio, talvez. E isso vai talvez mexer nossa taxa de juros e talvez mexer a taxa de juros para Estados Unidos.
Esse então, é o problema.
Então o cenário começa a ficar mais complexo. Eu não estou me sentindo seguro o suficiente para trabalhar com pré-fixados nesse
Também
momento.
Também não.
Eu estou com pré e pós, comprando um pouco dos dois. E estou assim, num prazo curto, não estou jogando para longo prazo, por impressionante que pareça. E muita atenção com o cenário de criptomoedas, que está ganhando muita força. Né? A partir de sexta-feira entrou uma quantidade brutal de compradores no universo de criptos. A partir do momento em que eles estão começando a pensar em realmente aprovar as ETFs da BlackRock e da Fidelity, uhum. se isso acontecer, a gente vai ver uma gigantesca explosão dentro do mercado de cripto, subindo violentamente. Então, pessoal, meus olhos estão nesse momento focados em criptomoedas, muito mais até que Bolsa Brasil. Bolsa Brasil não está interessando nesse momento. E uma mistura de pré e pós aqui no Brasil.
Os juros longos não param de subir, né? Impressionante.
Não para de subir.
Panonco.
Bem, pessoal, tenho duas notícias. Esse assunto Argentina, muito interessante, a gente poderia ficar aqui por horas falando, mas eu tenho uma recomendação. Falei anteriormente do Nas Fronteiras do Dinheiro, do Urich, é uma super produção. O Urich foi na Argentina, visitou locais, conversou com os argentinos, ele traz uma aula falando inflação, juros, decisões políticas que foram tomadas na esfera econômica que não deram certo, os efeitos, as consequências, está tudo dentro do Nas Fronteiras do Dinheiro, QR Code na tela para vocês, vale a pena assistir. Segunda notícia, o nosso almoço grátis vai passar por uma reestruturação. Estamos discutindo alguns modelos, né, horário, duração, formato, participação. Então, nas próximas semanas, nós deveremos fazer uma pequena pausa, uma parada nas próximas semanas e vamos voltar a ele com um modelo totalmente diferente, né, oferecendo o melhor conteúdo para vocês.
Inclusive, então, acho que pode ser legal a galera deixar sugestões do que gostariam de ver no almoço grátis.
Exato.
Formato. Qual, horário, qual almoço grátis?
Eu gostaria que fosse caixinha de perguntas lá no Instagram antes, para eu ter a minha pergunta respondida. Enfim. Ah, gostaria que fosse gravado de madrugada, porque eu tenho insônia, eu gosto... Enfim, pessoal, estamos abertos às sugestões.
Deixem sugestões aí. Então tá, galera. Muito obrigada aí pela audiência de vocês, como o Panuco falou. A gente tá indo, mas a gente volta em algum momento. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.